Como a irmã começou muito bem aqui, lá no Salmo, capítulo 105, eu queria que vocês abrissem de novo. Aleluia. Quero dizer que não estava combinado, não sei se alguém falou para ela. Deus é bom demais. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Aí o versículo 5. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Sabe, a palavra do Senhor, querido, para onde a gente vai, ela mostra que nós devemos ser gratos a Deus. Sabe que a gente costuma muito a focar naquilo que Deus ele pode dar. Só que Deus ele já deu, querido. Ele já deu, ele deu o filho dele ao mundo. E ele te deu autoridade para mudar as situações e as circunstâncias. Através do nome de Cristo, amém? Então Deus ele já fez. E o que cabe a nós hoje é apenas ser grato. Sabe que nesse ano, Deus ele fez grandes coisas na sua vida. Talvez você deve passar assim, ah, pastor, mas você não sabe da minha vida, você não sabe, está vivendo comigo, não sabe o que está acontecendo, mas querido, você tem motivos para agradecer. Você está respirando, você está vivo, você está aqui. Você tem que criar expectativa na palavra e não na circunstância. Aquilo que você está vendo não é aquilo que a palavra diz. A gente não é guiado pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. A gente fala isso daqui de culto a culto, meu irmão. Se você fez um rema, então você tem conhecimento disso. E se você não fez, eu quero te incentivar, faça. Sabe, vai te trazer conhecimento da palavra, vai, você vai saber o que, que você pode através do nome de Cristo. Amém? Então a gente não vê, não anda pelo que a gente vê, mas a gente anda pelo que a gente crê. E se a Bíblia fala que a gente já ganhou todas as coisas nele, que a gente tem acesso a todas as coisas no nome dele, é porque é verdade. E o nosso papel agora é dar graças a Deus, amém? Dar graças ao Senhor, dar graças àquilo que Ele já fez por nós. É a última quinta-feira do ano, querido, de 2023. Meu Deus, a gente passou por tanta coisa em 2020. Um monte de gente morreu, um monte de gente faleceu. E olha aí, ó, você está aqui vivo, cara. Amém? Agradece pelo irmão que está do seu lado. Obrigado, querido, por você estar aqui hoje, nessa noite. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? E eu queria falar um pouco de algumas características de uma pessoa grata. Abre aí em Salmo, está pertinho aí, aleluia. Salmo capítulo 77. Salmo 77, do 11 ao 12. Salmo 77, do 11 ao 12, fala assim. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O que, que você tem meditado, meu irmão? Você tem meditado no problema que veio te se apresentando em todo esse ano de 2023? Ou você tem meditado na palavra e naquilo que o nome de Jesus pode fazer? Às vezes o problema não é a situação em si, mas é o teu pensamento, aquilo que você tem meditado. Você vem na igreja, vem no culto de quinta, no de domingo, e medita no problema, e medita na situação. E o nosso papel não é esse, o nosso papel é meditar na palavra, meditar naquilo que a Bíblia diz, querido. Sabe, o rei Davi, ele meditava na palavra, ele meditava naquilo que Deus ele havia feito por Israel. Sabe que Israel era um povo preso no Egito, que não tinha como sair daquela situação, e Deus ele operou um milagre ali. E por pensar nisso, numa determinada situação onde se apresentou o gigante, onde todo mundo afrouxou, ele meditou na palavra, ele ficou com aquilo que o nome de Jesus podia fazer, o nome de Deus podia fazer. Que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, e ele sabia da aliança que ele tinha. E deixa eu te falar algo, a nossa aliança hoje é muito superior à que ele tinha. A aliança que eu e você fazemos parte, querido, é uma aliança muito superior à que Davi fazia. A gente está debaixo do nome de Cristo hoje. O nome que é poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer situação, qualquer circunstância. Ele te deu autoridade, meu irmão. Então não tenha uma boca de murmurador nesse final de ano. Mas tenha um coração grato por aquilo que Deus fez. Tenha um coração grato por aquilo que Deus fez, querido. Não murmure, não reclame. Sabe, por que não aconteceu? Porque foi declarado várias coisas e até agora eu não estou vendo nada. E quem te falou que o ano acabou ainda? O ano não acabou, meu irmão. Mas o teu posicionamento tem que ser de gratidão. E como o pastor Marco outro dia falou aqui, muito bem, querido. E se não fizer, ele vai mudar? A palavra vai mudar? Negativo. Ela continua funcionando. E se o quadro não mudar, querido, o nome de Deus é poderoso. Sabe que em 2020 meu pai faleceu, querido. E eu vou contar um testemunho aqui. Sabe que naquela situação daquele quadro ali, onde ele estava nos últimos minutos ali, eu, no momento de oração e dando graças a Deus pela cura, eu dei risada, me alegrei, eu estava 2 dias sem dormir, querido. E eu peguei e dormi. Dormi mesmo. Me alegrei, corri lá na sala lá, foi um negócio muito louco. Dando graça, falei que o Senhor curou ele, aleluia, vou descansar. No outro dia veio a notícia que ele morreu. E aí? A palavra mudou? Negativo, meu irmão. Mas ele não foi curado, pastor. Querido, o nosso Deus cura, o nome dele cura. O nome dele ressuscita mortos, independente da situação, do quadro. Se não aconteceu, paciência, querido. Ele está no melhor lugar. Foi um homem de Deus, amém? Agora sim, o nosso posicionamento na palavra é de que o nome de Cristo cura. De que o nome de Cristo liberta, de que o nome de Cristo ressuscita mortos. Esse é o nosso posicionamento. Então, independente do quadro que você está vivendo, meu irmão, se está acontecendo ou não está acontecendo, continua perseverando, continua se alegrando, continua dando graças. Se você já pediu, meu querido, não fica pedindo não, começa a agradecer, começa a criar expectativa, aleluia. A fé, meu irmão, é aquela coisa, é como você comprar algo na internet. Como assim? Você comprou lá, está pago. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar. O nosso Deus não é o correio, não, que extravia as coisas, não. Não é, não, cara. O Deus que você serve, querido, ele é fiel. E se você se posicionar e perseverar naquilo que a Bíblia diz, vai acontecer. Já é. Já é, meu irmão. Aleluia. Então não é porque não aconteceu ainda que a palavra não funciona, não. A palavra funciona. Acontecendo ou não acontecendo. Eu gosto muito da passagem do livro de Daniel, daquela galera que estava lá para ser jogada na sarça. Sadraque, Mesaque, Abidnego lá, todo separado lá para jogar. Eles viraram e falaram assim: ô rei, a parada é o seguinte. O nosso Deus salvando a gente ou não, a gente não vai se ajoelhar perante essa estátua. Acontecendo ou não acontecendo, meu irmão, funciona, acabou. Se está escrito, funciona. Amém? É assim que a gente deve se posicionar, querido. Então, coração grato. Lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Meditar naquilo que Deus já fez nessa terra. Sabe, se Deus ele curou, se ele passou por essa terra, se ele operou milagres, se ele falou que eu tenho autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, eu vou usar esse nome e vou perseverar nele. Sabe qual que é a parada, gente? O que acontece muito é que no meio da caminhada, no meio do processo, você para de perseverar. Você para de dar graça. Você para de ser grato. Será que vai acontecer conforme o pastor falou? Será que aquele americano que foi ali na igreja, falou aquele monte de coisa que vai acontecer e tarará, será que vai acontecer? Será mesmo? Está errado, meu irmão. Já entrou dúvida. E dúvida é inimigo da fé. Dúvida é inimigo da fé. Agora, gratidão não. Gratidão é uma convicção de que já está feito. de que já foi feito. Isso é gratidão. É você ser grato a Deus, querido. Então, que nessa quinta-feira eu quero incentivar você a ter uma característica de quem é grato. A de verdade está vivendo em gratidão a Deus nesse fim de 2023, querido. Nessa última quinta-feira do ano, agradece ao Senhor pela tua família, agradece ao Senhor pela tua casa. Ah, mas a minha casa é uma bagunça, querido. Pede ao Senhor e começa a dar graça. Pede ao Senhor para Ele dar ordem ali. Começa a declarar a palavra naquele ambiente e a coisa vai mudar. E agradeça a Deus. Quando Jesus ele veio à terra, ele veio nos ensinar o padrão que a gente deve seguir. Cristo é o padrão. E olha que interessante, quando ele faz o milagre da multiplicação, o que, que ele faz? Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Quando ele vai fazer lá o milagre lá para que Lázaro ressuscita, ele faz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. O nosso posicionamento como crente, como filho de Deus, é ser grato, querido. Independente do quadro. Está um morto lá dentro da tumba lá. Dá graças ao Senhor, querido. Seja grato. Amém. Tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Aleluia. E a primeira característica de uma pessoa grata é que ela se lembra do que Deus já fez. Uma pessoa grata sempre está se lembrando daquilo que Deus já fez. Quantos milagres, querido. Quantas coisas extraordinárias. Você estava para ser morto, meu irmão. Você não podia ter acesso ao Pai. E hoje você tem livre acesso. Hoje você fala com Deus. Você pode fechar a porta do seu quarto. Você tem livre acesso ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. E não só isso. Você tem a salvação, a vida eterna. Meu irmão, você tem noção do que é uma pessoa morrer sem saber nem para onde vai? Você tem algo a mais, querido. E não só isso. Você tem cura divina. Você tem provisão divina. Não há mais falta, não há mais dor. Olha que coisa extraordinária. O pleno conhecimento da verdade, meu irmão, vai te fazer você crescer muito mais. Não é somente a salvação, mas há algo mais. É um caminho extraordinário. Ser crente é a melhor coisa do mundo, querido. Repete isso comigo. Ser crente é a melhor coisa do mundo. É bom demais, meu irmão. É top demais. Aleluia. Você faz parte do povo mais alegre da terra. As boas novas da salvação é para você. E se Satanás está aí martelando a tua cabeça que não vai acontecer, você começa a dar risada dele. Porque a palavra já te garante isso. Amém? Então tenha essa primeira característica, querido. Comece a se lembrar daquilo que Deus já fez. E se Deus não fez nada, meu irmão, persevera. Mas eu já contei várias coisas que Deus já fez. Se talvez você não está enxergando Deus na tua vida, medita na palavra, querido. Começa a lembrar dos feitos que Ele já fez na terra, que foi te dar salvação, que foi te livrar do inferno, que foi te trazer provisão divina. Abrir um caminho, um acesso ao Pai. Lembra-se das coisas extraordinárias que Deus fez. Sabe? Não fique com o olho bocudo só naquilo que me dá, me dá, me dá. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 15. A Bíblia fala... A sanguessuga tem dois nomes, me dá, me dá, me dá, me dá. Fica gritando. Você não é um sanguessuga, meu irmão. Você é filho de Deus. Você não é um sanguessuga, você é filho de Deus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? A segunda característica de uma pessoa grata é que ela mantém a expectativa na palavra e não em si mesma. Nós devemos manter a nossa expectativa nas escrituras, meu querido, e não no nosso braço. E é outra coisa muito comum, viu? Ah, por que que não aconteceu? Por que que não funcionou? A expectativa está no braço, cara. Está no braço, está enquanto eu faço, enquanto eu conquisto. Não é você, meu irmão. É o Senhor. É o Senhor que faz. É o nome poderoso dele que muda o quadro. Não é você o centro, é o Senhor o centro. A ele a glória, a honra, o louvor. Amém. Ele é o centro, não é você, meu querido. Por mais que você seja muito bonito, ande muito arrumado, ajeitado, Cristo é o centro, meu querido. Sempre foi ele o centro. Amém? Então, nós precisamos, querido, ter essa expectativa na palavra. E expectativa é diferente de ansiedade. Tem gente que confunde, às vezes, estou ansioso, tal. A expectativa é muito diferente da ansiedade. Eu queria ler as definições aqui para vocês. E fala assim, ó. Expectativa é uma situação de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento. Já a ansiedade é uma preocupação intensa, um nervosismo, um medo fora do comum. O que você tem sentido? Você está nervoso? Tem um ditado que fala, está nervoso, tá, vai pescar. E aqui tem muito pescador que eu sei. Sabe, querido, a nossa expectativa tem que estar na palavra. Você não tem que estar ansioso para algo acontecer. Você deve descansar, porque você tem convicção de que vai acontecer. Isso é expectativa. Como eu falei, é você comprar algo na internet, você esperar. Está chegando. Está feito. Está pago. Vai chegar. Você está naquela expectativa. A gente lançou o retiro agora, o pastor estava até dando risada aqui do nome do retiro, pastor Gilmar. Estava gastando a gente aqui já. É, pastor, amo tua vida, pastor. Sabe, querido, a gente tem que criar expectativa na palavra. Porque funciona. Porque está feito. Porque se está escrito é verdade. Você só deve aguardar. Só deve aguardar. Como é que eu aguardo, pastor? Dando graça, dando graças, dando graças, dando graças, agradecendo ao Pai. É isso que a gente deve fazer. Isso é expectativa. Ansiedade não é isso. Ansiedade é a boca murmuradora. É o cara nervoso. Não vai funcionar. Será que vai? Será que não vai? Isso é ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela fica nervosa, ela fica com medo, preocupado. Se você está preocupado com algo, isso já não tá de acordo com a palavra. Porque a Bíblia fala para a gente não se preocupar com nada. Meditar nos pássaros dos céus, nos lírios do campo. Amém? Então não se preocupe. Comece a dar graças por esse ano. Comece a dar graças por aquilo que Deus fez. Aleluia, tenha um coração grato, meu irmão. Um coração grato. Sabendo que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Abre aí em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Quero ler um texto aí. Um texto um pouco longo. A primeira característica de uma pessoa grata é lembrar-se do que Deus já fez. E a segunda, mantenha a expectativa na palavra e não em você mesmo. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Ei, eram 10 leprosos. 10 leprosos. A lepra, como vocês sabem, meus irmãos, era uma doença que naquele tempo era incurável. E Cristo, ele cura, ele faz esse milagre. Mas eles obedeceram a palavra de ir. Mas olha que interessante. Somente um voltou para dar graças a Deus. Somente um voltou para agradecer. E esse foi salvo. E esse foi salvo. Talvez, o texto aqui não fala, mas fala que indo eles foram purificados. E se a Bíblia diz que eles foram purificados, com certeza, querido. A palavra não mente. Foram curados. Amém? Foram curados. Agora, somente um voltou para agradecer. Sabe, querido, talvez coisas ainda não aconteceram na tua vida porque você talvez não está tendo essa expectativa na palavra. Que é o quê? Obedecer o básico de ir. E como, pastor? Dando graças, querido. Dando graças. Se a Bíblia fala, está feito. Se há um comando da parte do Espírito, você deve obedecer, querido. Deve obedecer. E que comando é esse? Utilize o nome de Cristo. Pare de querer fazer as coisas na força do teu braço, meu irmão. Talvez entra ano e sai ano e você está fazendo as coisas do mesmo jeito, como a irmã falou aqui. Quer mudança, quer algo extraordinário da parte de Deus, mas faz tudo do mesmo jeito. Faz tudo da mesma forma. Não vai, meu querido. Não vai funcionar. O jeito que funciona é o jeito que a Bíblia diz, não é o jeito que está na tua cabeça, querido. O jeito que funciona é o jeito da palavra, não é o jeito que está na nossa cabeça. Amém? A gente precisa meditar nessas coisas e ter um coração grato. Se Deus, ele já fez, se Deus, ele já abriu o caminho onde não havia como, o nosso posicionamento tem que ser de gratidão. Olha só, somente um voltou para agradecer. Tem muita gente, meu irmão, que entra, eu conheço, é muita, eu cresci na igreja, querido. Eu conheço gente demais que entrou na igreja todo arrebentado, a vida toda arrebentada, família toda destruída. Deus fez um milagre, mudou a vida da pessoa. A pessoa vai, sai da igreja, se desvia, começa a fazer as coisas que estão na cabeça e se arrebenta de novo. Aí volta para a igreja de novo. Deus, ele restaura todas as coisas, que ele é misericordioso, né? Aí a pessoa sai, se arrebenta todo de novo. Você acha isso certo, meu irmão? Está errado. Quantos milagres Deus fez na tua vida, querido? Você não é um sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Você não é um sanguessuga, querido. Começa a dar graças a Deus por aquilo que ele fez nesse ano. Começa a dar graças ao Senhor por aquilo que você já declarou durante todo esse ano. Ainda que os seus olhos naturais não estão vendo, pela fé já é. Pela fé já é, querido, começa a dar graças. Começa a agradecer ao Pai. Tenha um coração grato. A segunda característica de uma pessoa grata é manter a expectativa na palavra. Como? Perseverando nela. Confiando nela. Não soltando ela. Eu já ouvi aqui várias vezes o pastor falando, é igual um pitbull, meu irmão. Quem já viu um pitbull mordendo? Cara, é um negócio muito louco. Não solta, você dá murro, você fura o olho dele, mas não solta. É sério, tinha um pitbull lá na rua, lá onde eu morava, lá em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Uma vez ele bocanhou um negócio lá e não soltava, querido, o gato lá da vizinha. E furava o olho do bicho e não soltava. Não soltava, meu irmão. Seja perseverante, meu querido. Seja perseverante, ainda que a circunstância não diz ao contrário, ainda que a circunstância está, ainda que a pressão está batendo, ainda que o quadro no olho natural você não está vendo, se a palavra diz, querido, persevera, persevera, se posiciona, não solta a palavra, não larga a palavra, não olha o quadro natural, você não anda pelo que você vê. Você não anda pelo que você vê, meu irmão. Você anda pelo que você crê. Você é crente, cara. Você é verbiano, caramba. Amém? Não aceita o quadro, não, querido. Não aceita aquilo que Satanás está falando, não. Aleluia. Deus é bom demais. Somente um voltou para dar graças a Deus. Não é porque não aconteceu ainda que significa que Deus não vai fazer. Você precisa aprender a ser grato, meu querido. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Você vai sair daqui nessa noite só agradecendo a Deus. Fica o ano inteiro pedindo, mas não dá graça. Fé não funciona assim não, meu irmão. Quem é que fez o rema? Aleluia. Você pediu uma vez, querido, você começa a agradecer, porque já está feito. É assim que funciona. Amém? Primeira característica de uma pessoa grata: lembra do que Deus já fez. Segunda, mantém a expectativa na palavra. E a terceira coisa, meu irmão, e muito importante: o médico, querido, tem que se tornar pai. Ê, pastor, está falando por parábolas agora? Muitas pessoas, querido, talvez você mesmo, diferente de mim, que cresceu no berço evangélico, mas muita gente entra na igreja porque quer algo de Deus. Ah, eu já tentei de tudo, vou ali nos crentes ali para ver se minha vida muda. É igual ir no médico, vai por uma obrigação, porque já está todo arrebentado, vai no médico. Porque está passando por uma situação, vai no médico. E vem por algo. Mas deixa eu te falar, querido. Tem que se tornar prazeroso. Eu não gosto de ir no médico. Quem gosta de ir no médico aí? Glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom. Mas a pessoa vai no médico fazer check-up e tal, né? Glória a Deus, se você não faz, eu incentivo você aí. É bom, querido. Ah, pastor, mas eu sou sarado e curado. Vai lá, querido. Vai lá, vê como é que você está, vê como é que está a tua saúde. Se cuida. Amém? Amém, irmão? Aleluia, sejam prudentes, querido. E isso não é falta de fé, não, viu? Isso não é falta de fé, não. Você tem que se cuidar. Amém? Correr a carreira com velocidade. Quer correr na igreja, mas come lá, salgadinho, um monte de coisa lá, se arrebentando o corpo todo e depois quer um milagre. Não é assim, não, meu querido. Vigia, crente. Vigia. É verdade. O médico tem que virar pai. Aquilo que você faz por obrigação tem que começar a virar prazer, meu irmão. Quantas vezes você parou e começou a contemplar a palavra de Deus, a meditar nela, a dar graças ao Senhor, a ter um momento de prazer com o Pai, com o seu Pai, querido. Cristo, ele aponta para o Pai, ele não aponta para o médico dos médicos, não. E ele é, querido, o médico dos médicos, sim, mas ele aponta para o Pai. Sabe, você tem que começar a se relacionar com Deus, não com aquilo que ele pode te dar, não, meu querido. Mas por aquilo que ele já te deu. A gente não se move, meu irmão, por aquilo que ele pode dar para a gente, não. A gente se move por aquilo que ele já fez naquela cruz. É por isso que a gente faz. Quando eu gosto muito quando vou dar a palavra de dízimos e ofertas, e eu lembro daquilo que a Bíblia diz, querido. Quando você traz o seu dízimo, a tua oferta, isso é um ato de gratidão a Deus. Também. Você não vem se mover em cima disso daqui para receber algo de Deus, por mais que a palavra garante isso. Mas começa a se mover, querido. Nossa, Pai, eu te dou graça porque o Senhor já fez tudo por mim. Ele deu tudo, querido. Ele deu o filho dele. Ele entregou tudo por você. Isso já é motivo de você sair daqui dando pulo, querido. Correndo, dando graças a Deus. Sabe? O médico tem que virar pai na tua vida, querido. Para de buscar a Deus por aquilo que ele pode te dar. Ele já te deu autoridade, usa a autoridade que Ele te deu para mudar esse quadro, para mudar essa situação, essa circunstância. Começa a declarar a palavra. Para de falar do problema, meu irmão. Fala daquilo que a Bíblia diz. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa situação mudança. É assim que funciona. E começa a agradecer. E começa a se posicionar em gratidão. Agora, tenha momentos com o Pai, querido. Apenas onde você vai parar só para dar graça. Pô, vou sentar hoje aqui, vou só agradecer ao Senhor. Você não é um sanguessuga, querido. Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não! Um relacionamento de pai e filho não é assim, querido. Será, meu Deus, que o filho ele chega só, pai, me dá, me dá. Não! Ele quer ter relacionamento com você. Alguns aqui são pais, sabem do que eu estou falando. O pai quer se relacionar com o filho e o filho quer se relacionar com o pai. Aquilo que falta na tua vida, querido, não é milagre. O milagre já está feito, segundo a palavra. O milagre está feito. Cristo fez o maior milagre, ressuscitou o terceiro dia e te deu o nome que está acima de todo nome. O milagre está feito. Agora o que falta é você se relacionar com o pai. Ter momento de relacionamento com Deus. Amém. Momentos de relacionamento com o Pai, querido. Não momentos rasos, não. Mas profundos em Deus. Orando no Espírito, orando em outras línguas. Sendo conduzido pelo Espírito Santo, querido. Ouvindo aquilo que, de fato, o Espírito te comunica. Não andando segundo o mundo. O mundo é sanguessuga, meu irmão. O mundo é sanguessuga. O mundo, ele age sugando os outros. Satanás é um sanguessuga. O seu pai não. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele quer se relacionar com você. Sabe, querido, que você saia nessa última quinta-feira do ano com um coração grato por tudo aquilo que Deus já fez. Se lembrando dos feitos do Senhor, com a expectativa de que 2024, de fato, como a irmã falou aqui, vai ser o ano da tua vida, vai ser um ano de abundância, um ano de colheita. Ah, pastor, mas ano passado também foi falado isso. Persevera, querido, persevera, perseverança, meu irmão, perseverança. Fique de pé. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você, querido. Mantenha a expectativa na palavra e tenha relacionamento com o Pai. São características de pessoas gratas. São características de filhos de Deus. O filho de Deus, ele tem expectativa na palavra. O filho de Deus lembra do que o Pai já fez por ele. O filho de Deus, ele se relaciona com o Pai. Aleluia! Esse ano Deus ele fez coisas extraordinárias na tua vida, eu não tenho dúvida disso, meu irmão. Ele fez sim, ele cuidou de você, você está vivo, você está respirando, você tem saúde. E se algo está acontecendo, querido, começa a se alegrar, começa a dar graças, começa a agradecer a Deus. Se você está nesse ambiente, comece a agradecer ao Senhor. Não se disperse, querido. Feche os seus olhos, comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele fez nesse ano, pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, pelo teu trabalho. Aleluia! Querido, nosso Deus, Ele é o Deus que opera num coração grato. O nosso Deus, Ele é o Deus que opera num coração grato. Aleluia! Oh, aleluia! Ele é o Deus que já fez milagres, Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus que opera. Ainda que o quadro não esteja dizendo nada, meu querido, se a palavra de Deus fala, é verdade e funciona. Não é pela força do teu braço, é pelo aquilo que a Bíblia diz, é pelo nome de Jesus. Aleluia! Satanás, ele vem com os dados e fala. inflamáveis dele. Não aceita, meu irmão. Não aceita. Não solta a mão da palavra. Fica com aquilo que foi declarado sim. Ah, querido, se 2023 é um ano extraordinário. Ah, meu querido, é. Ah, pastor, mas não funcionou. Mas não aconteceu, hein? Quem te falou que acabou? Tá faltando alguns dias, meu querido. Cadê o teu coração grato? Cadê o teu coração grato? Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, por cada membro da Igreja Verbo da Vida Sinop. Pai, eu te dou graças, Senhor, por tudo aquilo que eles têm experimentado na tua palavra. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, por milagres sobrenaturais acontecendo no nosso meio. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, por vidas curadas, por famílias saradas, por famílias saudáveis. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, por 2024, por aquilo que cada membro vai experimentar, em nome de Jesus. Oh, querido, há uma palavra liberada sobre a nossa vida. Não arreda o pé, não solta. Medita nesse louvor, amém? Aleluia.